Continuando sobre o conceito de mitzvot, nós vimos a divisão das mitzvot como mitzvot asé e mitzvot lota asé, mitzvot faça, mitzvot não faça. Essa é uma das formas de se separar as mitzvot em grupo. Existe uma outra forma de se separar as mitzvot em também dois grupos, e ainda tem um subgrupo, que seriam as mitzvot que são chamadas mitzvot ben adam lamakom, as mitzvot entre a pessoa e Deus, e as mitzvot ben adam lachaveró, as mitzvot que são entre a pessoa e o seu semelhante. Seria as mitzvot verticais, relação vertical e relação horizontal. O que são exatamente essas mitzvot? Quer dizer, o que são essas classes de mitzvot? As mitzvot entre nós e Deus são as mitzvot que nós temos uma obrigação frente a Deus apenas. E até interessante que o Rambam, o Maimônides, quando fala sobre essas mitzvot, ele chama de mitzvot ben adam le'atzmo. As mitzvot entre a pessoa e ela mesma. Quer dizer, por intermédio das mitzvot, a pessoa não está vindo influenciar Deus. E sim, ele está vindo melhorar a si próprio em favor de Hashem. Essas mitzvot são mitzvot entre nós e Deus, por exemplo. Tefilin, né? Falamos várias vezes aí, tefilin é uma mitzvah entre a pessoa e Hashem. Por exemplo, a mitzvah de Shabbat, uma mitzvah entre nós e Deus. Mitzvah de Kashrut, Kasher, entre a pessoa e Deus. E assim por diante. Nós temos a outra parte, que são as mitzvot entre uma pessoa e o seu semelhante. Por exemplo, não assassinar. Por exemplo, honrar os pais. De certa forma, é uma mitzvah. É bem interessante que ela é uma mitzvah que faz parte dos dois lados. É uma mitzvah que é entre a pessoa e Deus, também. Entre a pessoa e o semelhante, os pais. Porque, na verdade, uma pessoa, como diz o Talmud, são três sócios para formar uma pessoa: o pai, a mãe e Deus. Então, quando você honra os pais, você está honrando Deus também. Mas não cobiçar as coisas do semelhante. Uma série de mitzvot que tem, por exemplo, não roubar ou devolver algo que foi roubado. Ou, por exemplo, amar o próximo, ajudar o próximo e assim por diante. Tem uma série de mitzvot que estão num relacionamento horizontal entre a pessoa e o seu semelhante. Qual seria a diferença prática entre essas duas classes de mitzvot? A diferença provavelmente mais gritante entre essas duas classes é a forma de fazer tshuva. Quando uma pessoa comete um pecado para Deus apenas, ele tem que se desculpar e ele tem que consertar isso perante Hashem. Mas quando a pessoa comete um pecado perante o seu colega, o seu semelhante, não basta ele pedir perdão para Deus, não basta ele querer reparar isso com Deus, ele precisa reparar isso com o semelhante. Falamos sobre isso até quando falamos sobre tshuva. Como diz o Talmud, o Tratado de Yumá, que os pecados entre a pessoa e o seu semelhante, o Yom Kippur não perdoa até que o seu colega perdoe. Então, na verdade, quando a pessoa comete um pecado contra o seu semelhante, ele está fazendo contra o semelhante e contra Hashem, porque Hashem que proibiu fazer isso. Ou Hashem que ordenou fazer e ele não fez. Então ele precisa primeiro se desculpar com o semelhante. E depois ele precisa se desculpar, obviamente, também com Hashem. Porque afinal de contas foi Hashem que ordenou aquela mitzvah. Essa provavelmente seria a diferença maior que tem entre essas duas mitzvot. Agora nós falamos que existe também uma subdivisão aqui. Entre as mitzvot da pessoa e Hashem existe também uma classe de mitzvot, que são as mitzvot atluyot ba'aretz. Na realidade, dá para se dividir essas mitzvot entre a pessoa e Deus em várias classes também. Tem aquelas que são do serviço no templo, por exemplo. Tem aquelas que são fora do templo. Então, também é uma divisão. E existem essas mitzvot que são as mitzvot que estão ligadas à terra de Israel. São mitzvot que só se aplicam dentro de Israel. Por exemplo, a mitzvah esse ano, a mitzvah da Shemitah, o ano sabático, é uma mitzvah que só se aplica em Israel. A mitzvah de separar, Trumá e Maaser, é uma mitzvah só em Israel. É, na verdade, a mitzvah de Trumá e Maaser talvez seja uma mitzvah também para o semelhante. Ele está separando para dar para o Kohen, para o Levi, etc. Mas é uma mitzvah da terra de Israel, quer dizer, é uma mitzvah que não se aplica fora de Israel. Uma outra forma de se subdividir as mitzvot, existe uma forma bem clássica de se subdividir em três grupos, mas há quem divida até em alguns grupos a mais, não apenas em três grupos. Os três grupos típicos, quer dizer, dá para dividir em seis grupos, mas os três grupos típicos que se divide são chamados o grupo dos Mishpatim, grupo dos Hukim e grupo das Eidot. E ainda dá para se acrescentar aqui e subdividir um pouco mais isso. A senhora Shimshon Raphael Hirsch divide em seis grupos. Vamos falar também sobre esses grupos que nós falamos, porque três dos grupos que ele traz são esses três, mas ele ainda traz mais três grupos. O Rav Hirsch divide em seis grupos. Ele divide num grupo que é chamado Torot. O que são Torot? São princípios básicos para a vida. Exemplo: aceitar Deus como nosso Deus. Não fazer idolatria. Lembrar do momento que nós recebemos a Torá. Temor a Deus, amor a Deus, fé em Hashem. Amor, ódio, misericórdia. Tem uma série de coisas que estão aí ligadas com o conceito de Torot, que são princípios básicos para a vida. Depois nós temos o que é chamado de Eidot. O que são Eidot? Eidot são testemunhos. Existe uma série de mitzvot na Torá cuja finalidade é testemunhar algo. Exemplo básico e simples, Shabbat. Shabbat nós testemunhamos que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia ele parou de criar. Então você está testemunhando que Deus é que criou o mundo. Pesach. Você testemunha que Hashem tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão no Egito. A Sukkah também testemunha que nosso povo estava no deserto, envolvido com as nuvens, e etc, etc. Essas são mitzvot que vêm testemunhar algo. O próprio Tefilin faz parte disso, porque ele também está ligado com a saída do Egito. A Mezuzá também. E assim tem uma série de mitzvot que estão ligadas com esse conceito de Eidot. Até interessante que a mitzvah de não cobrar juros também está ligada com Eidot, que também vem testemunhar que toda a riqueza, todos os bens que a pessoa tem, vieram de Hashem para ele, e assim por diante. Então tem várias mitzvot que são chamadas de Eidot, testemunhas. Depois nós temos as mitzvot que são chamadas de Mishpatim. Mishpatim são mitzvot de justiça. Justiça social. Justiça social, e até como nossos sábios falam, se a Torá não viesse te dizer que precisa fazer essas coisas, de alguma forma você ia chegar à conclusão que há necessidade de estabelecê-las. Não são todas, mas de uma forma geral. Então, por exemplo, todas as mitzvot que envolvem a justiça, de uma forma geral, quer dizer, não roubar, prejuízos, que tem que se pagar pelos prejuízos, todas as leis de aluguel, empréstimos, cuidados, não oprimir o outro, o cuidado com a fala sobre os outros, assim por diante, são leis que são chamadas de mishpatim, calúnias e tais, são chamadas de mishpatim, leis de justiça social. Depois nós temos o que são chamados de hukim. Hukim são mitzvot, de uma forma geral são ditas também mitzvot, que não se sabe o motivo delas, né? Elas não têm um motivo muito claro, muito... Muitas delas sim têm explicações, a maioria delas têm explicações na Torá, por quê? Mas são coisas que estão um pouco acima da nossa compreensão. Quer dizer, quando você fala, não pode matar, você entende? É óbvio, né? Mas tem mitzvot que são chamadas de hukim, que são mitzvot que dependem bastante de um relacionamento do homem com uma série de coisas no mundo, mas elas, o motivo delas já é um pouco mais oculto. Não exatamente, mas são mais ocultos. Então, por exemplo, nós temos aqui os alimentos que são proibidos. Por exemplo, a mitzvah de não misturar leilinho na roupa. Por exemplo, as leis de promessas e juramentos. Não plantar sementes distintas juntas e árvores diferentes juntas, assim por diante, tá? São mitzvot, são chamadas hukim. Depois nós temos uma outra classe que são chamadas mitzvot. Essas mitzvot estão ligadas com fazer bondade um com o outro. Então faz parte disso honrar os pais. Faz parte disso se levantar perante uma pessoa idosa, um sábio. A montar uma família, quer dizer, todas as mitzvot ligadas à família, para construir a família, a educação na família, dar tzedakah, e assim por diante, são mitzvot que estão ligadas com chesed, com bondade. E finalmente nós temos o grupo que é chamado de avodá, as mitzvot que são serviço a Hashem. Serviço a Hashem são as rezas de uma forma geral, Birkat Kohanim, a bênção dos Kohanim, o temor ao templo sagrado ou às sinagogas e assim por diante, a santidade que os Kohanim têm, e nessa classe entraria com certeza também todo o serviço do templo, que infelizmente hoje em dia não é aplicável, né, na prática ainda, até Mashiach chegar, se Deus quiser que seja em breve, mas também faz parte do serviço a Hashem. Então isso também é uma forma de subdividir as mitzvot em classes de prática, né? Da forma de praticá-las.